Senhoras e senhores deputados, agradeço a vossa presença. Cumprimento o Dr. Nuno Santos, que é o Presidente da Casa do Azeite, e a Engenheira Mariana Matos, que é Secretária-Geral, que vamos ouvir na audiência, que nos solicitou, e é com gosto que a Comissão de Agricultura e Pescas vos recebe aqui para ser ouvida e também para partilharem as vossas preocupações, que muito resumidamente também já nos deram nota a quando o pedido de audiência, e de acordo com a grelha que vos foi enviada, dispõe de 10 minutos iniciais para fazer uma apresentação, depois segue-se um período de intervenção por parte dos grupos parlamentares, findos os quais se inicia uma segunda ronda para respostas ou esclarecimentos que entendam que ainda são importantes, também de 10 minutos. Portanto, faz favor, tenha a palavra.
Tá. Boa tarde, muito obrigado por nos receberem. Eu vou ser relativamente breve, se isto funcionar. Não, já está. Eu vou fazer aqui só uma introdução à Casa do Azeite, depois passar aqui algumas notas sobre o setor e a evolução do setor em Portugal e os principais desafios que temos pela frente. A Casa do Azeite é uma associação patronal privada com quase 50 anos, que representa a maioria do azeite embalado produzido em Portugal, os nossos associados, aqui tanto para produção para Portugal como para exportação, e basicamente os nossos objetivos são assessoria técnica aos nossos associados, promoção do azeite embalado e depois tudo o que tem a ver com apoio técnico, regulamentar, legal, informação do mercado, que tanto com os associados como depois com as diferentes associações do setor, tanto em Portugal como noutros mercados, fazemos aqui essa ponte entre os nossos associados e o setor nos outros mercados também. Aqui só para vermos, e aqui alguns comentários sobre a evolução do setor em Portugal, a verde, a curva da produção, ou seja, nós passamos ali de 2005 de cerca de 30 mil toneladas para um potencial já acima das 200 mil, e isto começa a ver esta evolução a partir de 2007, quando chegamos ali, passados 5 anos, 2011, 2014, a produção nacional já é suficiente para o que nós consumimos em Portugal, antes éramos deficitários, e depois tem sido feita esta evolução, e esta evolução tem permitido aqui um crescimento também das exportações, tanto de embalado como de azeite a granel. Aqui só também nós representamos a parte do azeite embalado, existe aqui também uma dinâmica muito interessante da parte do azeite a granel, nomeadamente com toda esta evolução de produção, o facto de Portugal ser, em termos de produção, entrar com a campanha logo no início, um pouco antes do que entre a Espanha e outros mercados, por isso bastante interessante, com potencial de exportação e de qualidades para refrescar os azeites nos inícios de campanha. Aqui onde é que nós estamos hoje, somos o sexto maior produtor de azeite do mundo, 90% daquilo que produzimos é virgem extra, este aqui é um dado diferenciador relativamente a outros países, e em termos só de grandes números, estamos a falar de um volume de negócios de 2,1 mil milhões, exportações cerca de metade desse valor, acima de 1 milhões, e um saldo de balança comercial também bastante positivo, e que tem vindo a crescer nos últimos anos. Só para vermos aqui, ou seja, nos últimos 20 anos, há aqui um crescimento exponencial do azeite. Por isso há aqui uma história de sucesso, que obviamente tem aqui depois também alguns desafios, que vamos ver agora a seguir. O primeiro deles, e é um tema que está pendente há uma série de anos, tem a ver com a questão da interprofissional, ela está criada, não está operativa. Aqui só para se perceber, as interprofissionais, as associações de produtores a nível europeu, permite que o setor organiza-se, financia parte do investimento para a promoção e a União Europeia coloca um valor 4 vezes superior. Por isso existe aqui um potencial em termos de desenvolvimento do setor e de promoção. Para pôr isto de forma operativa, é preciso haver alguma regulamentação a nível do Estado, e ela não está ainda em prática, por isso na prática existe a interprofissional, mas ela está inativa há uma série de anos. E era crítico, ou seja, para a parte toda, tanto de promoção como depois uma das, dos temas que as interprofissionais fazem também, é tudo o que tem a ver com estatísticas, etc., fazerem essa disponibilização dessa informação. O outro desafio tem a ver com o mercado, ou seja, há uma parte de promoção, e esta cada vez mais crítica, principalmente num cenário que vivemos nos últimos 2 anos de subida exponencial de preços e as implicações que isso teve a nível de consumo, tanto nos países produtores como nos países importadores. É que preciso voltar, eu digo que é sempre necessário fazer esta dinamização, eu diria que nos próximos anos isto vai ser ainda mais crítico, porque houve aqui uma progressão em termos de evolução de consumo e em termos de evolução das exportações, que obviamente com este cenário de preços muito elevados foi interrompido e é preciso reconquistar essa dinâmica. Depois há aqui um tema que tem a ver com qualidade, com controle de rotulagem, tanto nas vendas a granéis como de vendas em mercados informais, como na questão das embalagens de utilização única no Horeca. São tudo temas que obviamente nos são críticos e aqui tem muito a ver com, por um lado, a defesa do consumidor e depois garantir que todos os operadores respeitam as condições do mercado e não há aqui também adulterações em termos de azeite. Há aqui um trabalho que realce tem vindo a ser feito pela ASAI, tanto esse trabalho como a sua própria comunicação, mas que nunca é de menos reforçar, é sempre necessário dinamizar este ponto, porque é crítico, especialmente nestes cenários o que vivemos hoje. Depois há um tema de imagem de setor, e eu aqui dividia em duas componentes, ou seja, nós falámos aqui deste sucesso que houve em termos de crescimento de produção e de exportações. É um setor moderno e altamente eficiente e que tem potencial e deve continuar a crescer, ou seja, existem condições em Portugal ótimas para a produção de azeite e hoje em dia existem algumas limitações relativamente discriminatórias relativamente ao apoio a este setor, que seria interessante rever. Depois, por outro lado, há aqui um tema mais com licenciamentos. Esta capacidade, este aumento da capacidade de produção não foi acompanhada pelo aumento da capacidade de tratamento de subprodutos e aqui também é um tema que é urgente resolver, tanto por um aumento de capacidade instalada como, por outro lado, por dinamização de tudo o que tem a ver com, nós chamamos aqui economia circular, compostagem, biogás, etc. São temas que estão na ordem do dia, economicamente já viáveis, mas que estão ainda numa fase muito inicial do seu ciclo de vida e que é preciso dinamizar. E, finalmente, aqui em termos de desafios, existe uma série de questões técnicas e regulamentares. Muito do que nós falamos a nível de azeite é definido e regulamentado a nível europeu. E aqui o que é importante é ver um acompanhamento das autoridades nacionais relativamente a estes temas que são discutidos a nível da Europa e que têm implicações. Obviamente nós estamos aqui muito alinhados com os países do sul da Europa nestes temas, estamos a falar de Portugal, Espanha, Itália, Grécia, são os países produtores, mas é preciso haver este acompanhamento quando há aqui discussões de Nutri-Scores, este tema agora dos moscas, etc. Há uma série de temas. Eu não vou entrar em detalhe do que é que eles são, mas temas muito específicos e que é preciso ir acompanhando e gerindo isto a nível das instituições europeias. Em termos de introdução, era isto. Penso que cumpri os 10 minutos. Por isso passava-vos a palavra agora.
Muito obrigada, até pela gestão impecável do tempo. Passava de imediato ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Amílcar Almeida, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Cumprimento o Sr. Presidente e a Secretária-Geral da Casa do Azeite. Obrigado por terem vindo e por trazerem as vossas preocupações. Eu realço a importância de estar à vontade neste setor, porque também sou produtor e de uma região em que o azeite é tido e considerado como ouro do Trás-os-Montes. Sou propriamente de Valpaços, em que se promove anualmente a Feira Nacional da Olivicultura entre as cidades de Moura e Valpaços. Portanto, somos produtores de mais de 13 milhões de quilos anualmente, o que corresponde ou equivale a cerca de 3 milhões e 100 mil litros de azeite virgem extra. E, portanto, conheço também, naturalmente, os problemas e aquilo que os traz cá e que eu tenho aqui umas questões que gostaria, pelo menos, de obter alguma resposta concreta, porque também são problemas que afetam a cooperativa dos olivicultores de Valpaços, portanto. E, relativamente à ausência de dados estatísticos setoriais, a questão que se coloca é em que medida a concentração dos dados do setor olivícola e olícola pode ajudar à definição de políticas públicas para o próprio setor, nomeadamente no que se refere à exportação de azeite nacional e à proteção do designado olival tradicional e das variedades portuguesas. De que forma é que se pode conjugar os dados fornecidos pelos lagares produtores, Instituto Nacional de Estatística e do Gabinete de Políticas e Planeamento? No que concerne à organização da fileira e o futuro da Associação Interprofissional da Fileira Olivícola, a questão que coloco é que obstáculo concreto precisa de ser ultrapassado para que a AIFO possa desenvolver em pleno a sua atividade e delinear uma estratégia de promoção do azeite de Portugal nos mercados de consumidores, concretamente os requisitos enunciados na Portaria 967/98 de 11 de novembro, que são um problema e uma discussão entre o setor e os organismos da administração pública, nomeadamente o Gabinete de Políticas e Planeamento. Propõe a Casa do Azeite ou a AIFO alguma redação nova para a portaria? No que concerne à nova realidade do setor, as suas perspectivas futuras e as ameaças que sobre ele pendem, a questão que coloco é que medidas espera o setor ver implementadas para se dar resposta aos desafios da adaptação às alterações climáticas? Considera a Casa do Azeite o acesso à água um fator determinante para a modernização do setor olivícola? Se sim, considera que o acesso à água deve ser estendido a todas as regiões olivícolas do país, promovendo-se a construção de mais barragens e charcas e outras infraestruturas hidráulicas no território nacional? Quanto aos subprodutos, nomeadamente o bagaço, é facto assente que as empresas dedicadas ao bagaço são incapazes de responder em tempo real aos volumes produzidos. Também é facto assente que a legislação varia entre os Estados-membros, nomeadamente no caso de Espanha, onde o processo é muito mais simples. De igual forma, existe uma questão relacionada com o mercado destes subprodutos. De que forma considera a Casa do Azeite que se pode solucionar ou minimizar os efeitos dos subprodutos? Apesar de existirem vários projetos de investigação, a quantidade de bagaço é incapaz de ser absorvida por estes projetos. Relativamente à questão da rotulagem nutricional na frente da embalagem, a Portaria 162/2024/1 determina que a autoridade competente, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, DGAV, será responsável pela definição dos modelos de rotulagem nutricional simplificados, a usar com caráter opcional e voluntário pelos operadores económicos. Na mesma portaria é citado que a DGAV tem manifestado reservas relativamente a opções legislativas implementadas em alguns Estados-membros por falta de consenso quanto ao enquadramento, por um lado, e por considerar que apenas algumas das soluções adotadas poderão revelar-se em algumas situações de natureza discriminatória. É o caso do sistema do semáforo nutricional, baseado em algoritmos já utilizado parcialmente em Portugal, que conduz a classificações confusas e sem considerar o modelo dos produtos alimentares portugueses. Neste sentido, tomamos nota das vossas preocupações, sendo que iremos enfatizar a importância de vos envolver, assim como outras entidades, no processo de definição de modelos. Quanto ao modelo ao mercado brasileiro, e sendo o Brasil um dos principais mercados de exportação do azeite e existindo apoios para a internacionalização, de que forma considera a Casa do Azeite que deverá ser realizada a promoção da marca Azeite Português, competência atribuída a uma entidade do setor? E, por fim, a questão da futura legislação sobre óleos minerais, refiro-me ao MOSH e aos MOAS. Estamos conscientes dos desafios que as contaminações criam para o setor. A questão que eu coloco é de que forma consideram que, em termos legislativos, pode ser protegida a produção do azeite?
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nelson Brito.
Muito obrigado, Sra. Presidente. deixar um cumprimento à Casa do Azeite, aqui representada pelo seu Presidente, o Dr. Nuno Santos, mas também pela Secretária-Geral, a Engenheira Mariana Matos. Cumprimentar também os colegas aqui presentes e deixem-me utilizar dois registros que me apraz nesta fileira. Primeiro que tudo, quero dar uma nota muito positiva e parabenizar, obviamente, toda esta fileira do azeite, porque faz Portugal ter resultados espetaculares em vários prismas. Portugal atinge a soberania alimentar, coisa muito rara em nós no setor agroalimentar, precisamente na fileira do azeite. Parabéns. Portugal tem um percurso do ponto de vista de exportações e de balança comercial que, de alguma forma, coloca muitos setores que devem correr atrás destes resultados para melhor termos desempenho económico, nomeadamente quase cerca de 1.000 milhões de euros do ponto de vista de exportações, e a balança comercial andará aí perto dos 500 milhões de euros neste momento entre o equilíbrio da exportação e importação. Por isso são resultados muito bons que devem orgulhar e devem os portugueses acarinhar precisamente esta fileira que é a do azeite, ainda por cima que preenche de norte a sul. Falou aqui um ex-autarca do PSD com experiência a norte, fala um ex-autarca com experiência a sul e que tem hoje também a fileira do azeite como bastante enraizada e que está a trazer, no caso da região do Alentejo, mais concretamente do Baixo Alentejo, uma revolução agrícola completamente, por outras razões também, mas que esta fileira contribui de sobremaneira. Por outro lado, também, aquilo que é hoje o avanço tecnológico que tem feito a fileira do azeite, ao contrário do que uma opinião pública que é convidada a pensar, que a fileira do azeite, nomeadamente o olival, gasta muita água, que é um dos problemas que temos pela frente em todo o setor agrícola e, nomeadamente, a sul do país, pois fique sabendo que há um trabalho enorme do ponto de vista de investigação e tecnológico que tem conduzido cada vez mais aquela que é a realidade que mais contactamos, os olivais intensivos e superintensivos, a cada vez a gastar menos água, o que é precisamente um percurso exemplar do ponto de vista daquilo que é um bem elementar, que é precisamente o consumo de água para qualquer produção agrícola e que o olival não é exceção. Por outro lado, também, aquele que deve ser um dos desafios do olival, em conjunto com, ainda há pouco ouvimos aqui também, aquilo que é o pinho e a tradição do pinho na nossa visão de floresta em Portugal, o olival deve estar inscrito precisamente naquilo que contribui já hoje, que é precisamente para o sequestro de carbono. Isso é muito importante também que se consiga naquilo que é o mercado voluntário de carbono, que essa espécie venha a ser colocada também como uma das espécies que contribui já precisamente para o sequestro de carbono e por isso esse dado também é positivo. Mas temos desafios por a frente. A fileira tem desafios por a frente e tenho a certeza que são os principais interessados a abraçar esses desafios e transformá-los em oportunidades. E não queria deixar também de, com essa visão ampla, não só positiva, mas também dos desafios que temos por a frente, é preciso termos uma visão de sustentabilidade ambiental a partir do olival e que ela existe, mas que temos que a colocar na opinião pública. Aquela que é a questão da erosão dos solos, que o olival desgasta e dá, de alguma forma, uma erosão acelerada aos nossos solos, deve ser uma preocupação precisamente àqueles que são os empresários e os agricultores do olival. Por outro lado, também, a própria questão associada, nomeadamente da agroindústria, aquela que são as unidades de queima do bagaço de azeitona, que hoje estão bons exemplos, já vamos tendo, precisamente da redução da emissão de gases, dos gases de cheiros, que de alguma forma têm um efeito de relação negativa com as populações onde de alguma forma conseguem expelir aqueles gases. E há hoje soluções tecnologicamente muito avançadas, soluções de anaeróbicas, que de alguma forma fazem um combate e uma redução desses solos. Estou-me a lembrar, por exemplo, num caso muito concreto, entre tantos, a Aldeia das Fortes, em Ferreira do Alentejo, que hoje tem um exemplo dessa tecnologia que está a fazer precisamente um percurso de diminuição da emissão desses gases. Por outro lado, também, aquelas que são as questões da mão de obra. Eu acho que é muito importante que tenhamos essa consciência que o olival, a par de outras produções agrícolas, e nomeadamente numa região onde o intensivo e o superintensivo têm um percurso de muito crescimento, traz-nos precisamente também para esta fileira em concreto desafios com a mão de obra, uma mão de obra sazonal, uma mão de obra que devemos ter a responsabilidade social de acarinhar e perceber que os 2-3 meses que o Olival em concreto precisa daquela mão de obra, tem que haver uma desdobra, diria eu, combinada com outras fileiras, precisamente para que façamos também aí um percurso naquela que é hoje uma pressão demográfica que nós sentimos em algumas regiões do país e que são imprescindíveis precisamente para que em termos económicos tenhamos sustentabilidade através dessa mão de obra hoje necessária e tenho a certeza que são os empresários os primeiros interessados e responsáveis por que haja essa mão de obra precisamente correspondente àquela que são necessidades e com condições do ponto de vista humano, do ponto de vista social, para que tenhamos certamente uma produção mais feliz e que se espelhem todas as azeitonas que se produzam no Olival. Depois, do ponto de vista comercial, como já foi aqui falando, e que eu acho que é muito importante também, de alguma forma, que seja frisado isso, Sr. Presidente, sei que o meu tempo está a acabar, vou tentar ser rápido. A ideia que temos é que a maior parte do azeite que se faz em Portugal perdemos no valor acrescentado, na mais-valia, porque ele sai a granel. E esse é um combate que devemos ter todos. Porque aquilo que é mais-valia, aquilo que é o valor acrescentado vindo da transformação e da comercialização, nós dizemos que perdemos para outros países, nomeadamente rotulados como grandes países do azeite, o caso de Itália, etc., em que perdemos na cadeia que mais nos interessa, com todo o respeito, por os produtores, em termos do valor acrescentado, que é precisamente na vertente comercial, e esse deve ser um objeto que nós nos devemos interrogar. Falta apoio, falta promoção, falta imagem de marca, o que nos falta precisamente para conseguirmos contrariar essa questão. E só uma última questão, porque me preocupa, que é precisamente não nos deixemos enredar, preparemos nomeadamente a fileira, para qualquer dia não vir uma Forbes ou outra coisa qualquer, dizer que o azeite é mau para a saúde, que o azeite é péssimo para a saúde, e nós perdemos uma fileira que é muito importante, e isso é um trabalho que tem que ser feito antes de, há uma forma, a comunidade científica, digamos assim, vir qualquer dia dizer que afinal temos um mau produto, uma gordura vegetal que é péssima e que não nos interessa. Façamos esse trabalho também para precaver isso. Sr. Presidente, peço desculpa daqui do tempo que utilizei mais. É o entusiasmo, foi o entusiasmo.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, acabou por gastar muito mais que o tempo que lhe estava destinado. Mas passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que informou a mesa que iria repartir a sua intervenção entre os senhores deputados Diva Ribeiro e Eliseu Neves. Dispõe de 5 minutos. Faz favor, senhores deputados.
Obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Saúdo a presença do Dr. Nuno Santos e da senhora engenheira Mariana Matos. Portugal tem feito uma trajetória crescente no setor do olival, com um forte crescimento na produção do azeite, passando este produto a ter um peso muito grande na nossa balança comercial, nomeadamente nas exportações, apostando depois nos mercados externos. Nós temos plena consciência de que existem muitas dificuldades ainda no setor da olivicultura e desta forma gostávamos de perceber se os problemas persistem e quais são os problemas que efetivamente persistem neste setor. Tendo conhecimento de alguns destes constrangimentos existentes na fileira olivícola, gostaria de questionar o seguinte. Considerando que o Governo está apostado em fomentar a produção nacional de azeite e em impulsionar a diversificação da comercialização em mais e em novos mercados, conforme afirmou recentemente o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, o Dr. José Manuel Fernandes, na 7ª edição do Congresso Nacional de Azeites, pergunta-se em que medida é que se encontram em curso para o efeito, nomeadamente a nível do COMPETE 2030 ou outras. Outra questão. Tendo em conta a ausência dos dados estatísticos setoriais, atempados e fiáveis, aliás, como foi exposto pela Casa do Azeite, que opinião tem a Casa do Azeite no que concerne à qualidade do nosso azeite, nomeadamente em termos da eventual presença da moche-mochá? Finalmente, agradeço. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. senhores deputados, senhoras deputadas, senhor Presidente e senhora Secretária-Geral da Casa do Azeite de Portugal, endereço desde já os meus mais respeitosos cumprimentos. O setor da olivicultura tem tido um forte crescimento, principalmente para a produção de azeite. Sabemos que para nos diferenciarmos dos nossos concorrentes a nível internacional são necessárias fortes campanhas, apostas de campanhas em marketing. Uma forma de comunicar a marca dos azeites de Portugal, ajudando a alavancar a nossa marca nos mais diversos setores de mercados internacionais para podermos concorrer com os nossos opositores. Sabemos que também é importante que passar a mensagem para os mercados internacionais de um produto de origem de Portugal e português. Sabemos que uma das vossas reivindicações é exatamente a falta de apoio na comunicação do produto, que de acordo com o relatório que nos foi entregue, o Sr. Presidente da CEPAL lançou um apelo para que o Governo desbloqueie o papel da Associação Interprofissional da Fileira Oleícola, de modo que este organismo possa obter os financiamentos necessários para impulsionar e acelerar a valorização e a promoção do azeite nacional no mundo. Eu gostaria de saber, ou nós gostaríamos de saber, em que ponto é que se encontra esta problemática. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, e agradeço ao Chega o uso tão parcimonioso do tempo. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Endereço os cumprimentos institucionais em nome da Iniciativa Liberal à Casa do Azeite, em particular ao Dr. Nuno Santos, seu Presidente, e à Engenheira Mariana Matos. Eu começaria por, enfim, não querer hiperbolizando, mas se nós olharmos em retrospectiva, o azeite talvez seja o maior caso de sucesso da agricultura portuguesa das últimas décadas, mas de longe. E parece-nos que isso deve sobretudo a duas questões. Uma de infraestrutura. A barragem do Alqueva foi absolutamente determinante na exploração intensiva do azeite e, por outro lado, a criação de marca própria, que é onde o valor acrescentado está, um bocadinho como aquilo que acontece já no setor vinícola e que é uma tendência, tem de ser uma tendência, aliás, intersetorial. Para todas as áreas de produção em Portugal, de facto, mesmo fora da agricultura e das pescas, grande parte do valor acrescentado está mesmo na marca. Gostes ou não, é o que é. E, portanto, o azeite, de facto, é um caso de estudo positivo que nós devemos tentar replicar noutros setores da agricultura. Infelizmente, do ponto de vista político, não foi um grande caso de sucesso, porque tem sido alvo de ataques, sobretudo partidos mais à esquerda, que veem no azeite uma ameaça por ser muito intensiva, recorrer muito à água e até a produtos químicos. É do interesse, naturalmente, de quem produz, que haja um uso eficiente dos recursos, porque isso, naturalmente, minimiza os custos de produção, portanto, gera maior rentabilidade. Portanto, o próprio setor tem interesse em que não seja intensivo e que haja, aliás, e tenha havido uma agricultura de precisão e até aprendemos muito com operadores internacionais que vieram para Portugal no explorar o setor do azeite. E, portanto, Portugal, de facto, tem sido um líder, quinto ou sexto maior exportador, corrijam-me se não estiver em erro, de azeite a nível mundial, o que é considerável tendo em conta a pequena dimensão do país. E, portanto, essa competitividade é de salutar. Nós subscrevemos, achamos muito bem que o setor esteja bem, se recomende que seja um negócio frutífero, que os agentes consigam fazer daqui, tirar daqui o seu rendimento e a sua vida, e isso é de salutar, manter e até replicar para outros setores. Dito isto, naturalmente nós sabemos que há aqui também ainda fatores que têm de ser melhorados, nomeadamente aqueles que tipicamente envolvem o Estado. O Estado em Portugal, infelizmente, não é um órgão facilitador, é um dificultador, um bloqueador, e nesse sentido, e sendo muito direto, a principal questão que nós colocamos é como é que, de facto, aqui nós, enquanto órgão legislativo, e, portanto, enfim, tem aqui um pendor sobre o Estado, uma intendência sobre o Estado, pode facilitar o setor do azeite para que continue a ser, e quem sabe, poderá ainda melhorar a sua posição internacional, ou seja, o que é que o Estado, nós, podemos fazer para facilitar a valorização económica do setor do azeite. Por fim, só para terminar, para, enfim, subscrever algumas, uma que foi de uma preocupação que enunciaram na vossa intervenção relativamente ao uso do PEPAC. Na sua reprogramação, estamos de acordo, de facto, parece-nos que deverá ser aqui, de uma forma cirúrgica, adaptado às necessidades específicas do setor do azeite. Com isto concluía. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os senhores representantes da Casa do Azeite. Peço desculpa não ter estado aqui no momento da vossa apresentação inicial, mas eu estava numa outra comissão e num grupo de trabalho, de modo que não podia dividir-me. Bom, eu, portanto, estando prejudicado por não ter ouvido a vossa exposição inicial, cometerei talvez a proeza desagradável de repetir a matéria em relação à qual já falaram. Bom, em relação a esta questão da expansão do olival intensivo e superintensivo, não é verdade que, nomeadamente, o PCP tenha uma oposição de princípio à matéria. O que nós defendemos é, por um lado, a utilização mais possível de técnicas de precisão, de técnicas destinadas a assegurar a proteção dos solos, nomeadamente com cobertura vegetal, mas também entendemos que não se pode continuar a abusar no que diz respeito à utilização de um recurso que é claramente finito e que tende a ser finito cada vez mais e por conseguinte, tendo nós a possibilidade de valorizar os sistemas de olival tradicional, há que continuar a apostar nesse sentido. E, portanto, gostaria de saber a vossa opinião sobre que futuro é que tem o olival tradicional e a agricultura sustentável, isto numa perspectiva mais ampla, até numa perspectiva de diferenciação do produto distintivo até às escalas regionais, né? Valorizar os produtos de origem controlada, de origem protegida, até como elemento fundamental para alavancar a sua valorização no mercado. E neste sentido, que apoios são necessários aos agricultores, especialmente aos pequenos e médios agricultores, também à agricultura familiar, porque também ela produz, cultiva olival, produz azeitona e azeite, e, portanto, saber qual era a vossa perspectiva em relação a esta área específica. E saber também que propostas apresentam, até no sentido da valorização destes produtos, designadamente nesta escala mais coletiva da organização de pequenos produtores, no sentido de, sim, valorizar o produto, transformá-lo no interior do país e não exportar, digamos, produto que não está suficientemente valorizado no interior. Eu gostaria também de colocar-vos aqui uma questão. A Casa do Azeite enuncia a necessidade de uma rotulagem nutricional. Eu tenho visto, e agora, aliás, estava agora aqui a ver alguns marcas e há uma insuficiência de informação relativamente às diversas características que os diversos tipos de azeite têm. Uns são mais ácidos, outros são menos ácidos. Esta informação, do ponto de vista da literacia nutricional, seria útil ou não? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, todas as perguntas foram muito interessantes. E deixar aqui uma nota, passando-vos de imediato a palavra, que estas audiências e ouvirmos o setor e estar com o setor, e aliás faremos uma visita ao Alentejo, onde estaremos próximos em contacto com o setor do azeite, permite eliminar muitos mitos, nomeadamente daquele que é o impacto no território e na produção do olival, quer do tradicional, quer do olival em sebe, porque há muitos mitos urbanos, permita-me dizê-lo assim, relativamente àquilo que a ciência nos diz e que é a agricultura de precisão hoje em dia e a qualidade do produto também. E é muito importante, portanto, que nos possam explicar e aos portugueses e às portuguesas qual é o papel e a qualidade fundamental do nosso ouro, que é o azeite também. Portanto, tenho a palavra 10 minutos para responder às questões, Sr. Deputado.
Temos aqui uma série de temas. Eu deixava, talvez, e começando com o tema da iPhone, que é um tema crítico e que abrange aqui várias vertentes, tanto em termos de promoção como em termos de estatísticas. Aí passava a palavra à Mariana. Ela já vive este processo há uns bons 10 anos.
Há uns bons 20 anos. Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos ter recebido. Precisávamos, se calhar, de uma hora, pelo menos, para responder a todas as perguntas. Portanto, desde já, as minhas desculpas se alguma das perguntas não for devidamente esclarecida. E ficaremos depois à disponibilidade para nos contactarem ou para, noutra ocasião, aprofundar alguns temas. Relativamente à questão da Associação Interprofissional da Fileira-Oleícola, é, de facto, uma organização superior da fileira que funciona comprovadamente em vários países produtores e também em Portugal, nomeadamente na fileira do vinho, através da Vini Portugal. É uma legislação que existe em Portugal desde 1998 e não há nenhuma associação interprofissional a funcionar de acordo com o que está previsto na lei, a não ser a Vini Portugal, porque já estava a funcionar antes da própria legislação. Portanto, algum problema, e eu já digo quais são concretamente para não levar muito tempo, portanto, só referir a importância dessa estrutura interprofissional, onde está a produção, onde estão os lagares e onde está o comércio, toda a fileira a construir, digamos assim, essas ações de promoção que são necessárias para dar notoriedade ao azeite português, para o diferenciar, mas isso só se faz com muita promoção, com muito trabalho nos mercados externos, mas também no mercado interno, para desfazer alguns mitos que ainda há bocadinho ouvimos falar sobre acidez e etc., e categorias comerciais, que mesmo nós próprios consumimos azeite de há séculos, não sabemos ainda muita coisa. Portanto, é preciso muita informação e é preciso muita educação. Para isso é preciso montar campanhas, essas campanhas custam dinheiro. O setor está organizado neste momento no sentido de dispor de umas verbas para fazer essa promoção. Porquê é que não se consegue operacionalizar este projeto o setor só privado? Porque é necessário, numa fase inicial, é necessário o Estado participar. Participa na Vini Portugal através do IVV, participa em Espanha ou em França através das estruturas e do Estado que trabalham a par com os setores. E isso porquê? Porque é preciso recolher informação setorial todos os meses. É preciso haver um mecanismo de recolha de informação. Esse mecanismo, que aliás até é obrigatório por regulamento comunitário, obriga a um registro de operadores de toda a fileira, que não está feito em Portugal, está feito, mas está disperso entre várias entidades e, portanto, não há. Portanto, tem que haver um local único de recolha dessa informação, dos operadores, se eles são lagares ou se são operadores embaladores ou se são indústria de outra natureza. Portanto, tem que haver esse registro concentrado num único sítio e depois tem que haver uma obrigação de reporte do setor dos operadores para todos os meses, como é, por exemplo, em Espanha, ou em França, ou em Itália. Em Itália até é diariamente, sempre que há movimentações, os operadores são obrigados, existe legislação nesse sentido, a ir a essas plataformas informáticas, porque hoje em dia faz-se tudo através de uma plataforma informática, portanto não é um sistema complexo, basta olharmos para os nossos competidores. Portanto, o que é preciso fazer? Ter regulamentação que crie esse registro de operadores centralizado, por um lado, e que crie a obrigação do reporte de dados. Ou seja, todos os meses, até ao dia X de cada mês, o operador entra na sua plataforma com o seu número de registro e diz: eu vendi tantos, eu produzi tantos, eu exportei tanto. É uma coisa muito simples, já existem. Os outputs desse sistema nós já os demos a várias entidades. Ou seja, digamos, a planilha, o Excel, onde essa não é nada complexo. Agora, o que não há é a legislação de base. Para além disso, em Portugal existe uma outra coisa, que foi aqui referida pelo Sr. Deputado, que é a tal portaria, que também foi mais, desculpem um termo, mais papista que o Papa, e introduziu-se uma linha que obriga um interprofissional a funcionar durante um ano, antes de poder ser reconhecido pelo Estado. E isso cria-nos o problema, e efetivamente nós não temos condições de fazer um ano a recolha dessa informação, porque não há esse tal registro e não há essa obrigatoriedade de dados. Portanto, isso só seria possível se nós fôssemos de porta a porta bater: olha, diga-me lá os seus dados, mas eu não tenho nenhuma obrigação de dar, não dou. De uma forma muito simples, sem haver uma obrigação e sem haver legislação de suporte, não é possível operacionalizar estas estruturas. Por essa razão, e porque não existe em Portugal essa legislação, digamos assim, é que nenhum dos setores que têm intérpretes profissionais constituídas já, consegue, de facto, operacionalizar o financiamento desses intérpretes profissionais. E a EVIN em Portugal consegue apenas porque o IVV é que faz esta recolha de informação mensal e a transmite, aliás, até faz mais, cobra mesmo a taxa e dá já o dinheirinho. Em Espanha, por exemplo, não, dá os dados e a intérprete profissional é que faz a cobrança da taxa. Portanto, sem o Estado, isto só é possível com o Estado. E só é possível havendo legislação de base. Com essa verba que o setor está disposto a colocar, que são os 6 euros por tonelada de azeite, o que é 0,003% hoje em dia do valor. São, quanto é que vale uma tonelada de azeite? Quantos milhares? Hoje? 8 mil euros. Portanto, estamos a falar de 6 euros em 8 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma percentagem mínima de investimento que o setor está disposto a colocar e depois pode, de facto, alavancar financiamentos dos projetos com participados em 75% e ir buscar mais 3 euros a Bruxelas e ter uma verba que poderá chegar a mais de 1 milhão de euros, consistente, sistematizada, porque não vale a pena fazer promoção que não seja contínua, que não seja com mensagens claras, mas continua no tempo, porque ninguém, num ano, não se faz muita coisa para melhorar a imagem do azeite português. É preciso trabalhar, é preciso fazer consistentemente, passar a mensagem, e só assim nós poderemos inverter um pouco os 70% de exportações hoje em dia a granel. E mesmo assim temos um valor que ultrapassa os 1 mil milhões de euros de exportações, portanto vejam o potencial que nós podíamos ter se acrescentássemos valor a estas exportações. E só uma nota, o valor das exportações do vinho, incluindo o vinho do Porto, é abaixo do valor das exportações de azeite, hoje em dia. E investem muitos milhões de euros
Eu quis só uns comentários também mais genéricos. Falou-se aqui muito do tema da água, depois de olival tradicional versus o olival em sebe. Eu diria que o tema da água é crítico, ou seja, o olival, eu diria que é dos setores mais eficientes em termos de utilização da água. Na prática, por duas razões, a própria oliveira é uma árvore muito adaptada ao nosso clima mediterrâneo. Depois, toda a expansão que houve com o olival em sebe foi feito, obviamente, com investimentos bastante grandes em termos de agricultura de precisão. Por isso, eu diria, o setor, e pelo facto do setor ter escala, tem havido muita pesquisa, muita investigação e muito desenvolvimento. Eu diria que o olival que existe hoje, ou as plantações que existiam, e nós próprios começámos em 2007, versus as que se fizeram 10 anos depois, obviamente existe aqui uma evolução muito grande. Relativamente, por isso eu diria que é um setor eficiente, ele pode conviver o olival tradicional com o olival moderno ou em sebo. Muito disto tem a ver com esta questão de diferenciação que falou, ou seja, para isso é preciso, obviamente, capacitar os produtores, é preciso educar os consumidores e é preciso fazer esse processo. Eu diria, nós estamos aqui a falar dos nossos desafios, eu diria que estamos, em termos de evolução e em termos de onde estamos hoje, eu diria que Portugal é dos países mais interessantes em termos de produção de azeite. Eu diria que quando falamos do olival tradicional, talvez Itália tenha um passo mais à frente, ou seja, de muito reconhecimento dos produtos de OPS e muito trabalho feito nesse sentido, os próprios consumidores nacionais conhecerem esses produtos e valorizarem esses produtos e esses produtos serem efetivamente diferenciados. Por isso é preciso toda esta questão de promoção e é preciso haver, ou seja, também dos próprios produtores essa vontade de fazer esse caminho. Eu penso que ela existe. Por isso, na prática, eu diria que nós precisamos é, por um lado, a nível da promoção, tirar este entrave que existe aqui a nível da AIFO. Eu diria também, nós falamos aqui da AIFO, atenção que isto internamente gera discussões, porque, obviamente, estamos a discutir todos em contribuir para este bolo, para fazer a promoção, depois, obviamente, como é que ela é utilizada, etc. É algo que tem de ser muito discutido para ter um impacto real. Depois, outra questão em termos políticos, falamos, nós pedimos apenas não haver uma discriminação do olival versus outras culturas. O olival teve este sucesso obviamente eu diria que foi tão rápido que criou aqui algumas questões, algumas delas obviamente que, com sentido e que foram sendo abordadas, mas o que pedimos aí é não haver uma discriminação. Depois só uma pergunta, eu penso que era mais genérica, que falava do acesso à água é crítico e se deve ser estendido. Nós conhecemos o nosso clima, ontem choveu, mas não é normal, nós temos 6 meses sem chuva, por isso, na prática, para termos uma agricultura competitiva, ela necessita de água. Não estou a falar do olival, estou a falar em termos genéricos, obviamente isso tem sido conjugado com as disponibilidades de água, com a forma como a podemos reter, como a podemos utilizar de forma eficiente, tudo o que se puder fazer, discutir e avançar nesse sentido. Eu penso que é bem-vindo. Aqui não estamos a falar do olival, estamos a falar da agricultura. Eu penso que existem aqui, obviamente, existe um caminho muito grande para fazer muitas discussões também, para perceber onde é que, em termos, o que é que faz sentido em termos económicos, em termos sociais, em termos ambientais, mas é claramente algo que temos de construir em conjunto em termos de agricultura. Os outros temas, não sei se temos tempo, penso que não.
30 segundos para apenas para terminar, sendo que lhe dou nota, Soutor, que podem sempre mandar por escrito outros contributos que entendam importantes, okay. Maiores esclarecimentos, o tempo é sempre escasso, mas 30 segundos mesmo para terminar, mas são mesmo só 30 segundos.
Não, é só para... Sim, é só para... Ou seja, relativamente ao tema do Nutri-Score, falou-se aqui, nós entendemos que é um sistema imperfeito, ou seja, é um sistema... muito simplificado, o racional que está por detrás é para ajudar o consumidor, existe uma série de categorias e o azeite é claramente uma delas, onde pelo facto de ser uma gordura alimentar, obviamente vem logo com uma conotação negativa, depois metes ali uma forma de não ser tão negativa, mas nós entendemos que é muito redutor e que não é imperfeito e por isso não deve ser aplicado e eu penso que é o que está agora já montado.
Já agora só mesmo um segundo. E em relação à posição da Casa do Azeite, ela tem sido sempre coincidente com a posição da DGAV, que é, há um projeto europeu, o Front of Pack, agora só me lembro em inglês, a rotulagem nutricional na frente da embalagem, vai ser objeto de uma regulamentação europeia obrigatória. E, portanto, a melhor maneira de não fragmentar o mercado, de não criar confusão, é, de facto, aguardar pela proposta europeia e adotá-la igualmente em Portugal e nos restantes países. Portanto, não é uma posição meramente contra o Nutri-Score, é contra a compartimentação que ele provoca no mercado e, quando houver a proposta europeia, será discutida e aprovada. E obviamente, estamos de acordo que haja uma informação nutricional, mas tem que servir aquilo que é os produtos estrela da nossa dieta mediterrânica.
Muito obrigada e, de facto, todos nós temos que valorizar aquele que é o nosso produto estrela, como disse muito bem, a gordura mais saudável e mais pura do mundo e nós somos, de facto, temos o melhor azeite do mundo. Eu sou muito suspeita a dizer isto, mas tanto mais que sendo eu do Alto Minho não temos propriamente problemas de falta de água, mas muitas vezes saturação de solos, mas, de facto, é muito importante esta divulgação também e aquela que é a qualidade do nosso azeite. Agradeço-vos, lamento. Qualquer coisa que haja, podem mandar para a mesa. Nós distribuímos pelos grupos parlamentares alguns esclarecimentos. Muito obrigada.